Permite, presidente. Eu queria, do ponto de vista didático, até para os que estão nos assistindo em todo o Brasil, eu queria fazer uma sugestão ao ministro Paulo Bernardo, que veio falar sobre o Plano Nacional de Banda Larga. O termo banda larga não é ainda tão bem conhecido. E nós aqui falamos tão corriqueiramente, e o próprio ministro, ao longo da exposição, mas eu acho que será muito útil se puder, prezado ministro Paulo Bernardo, fazer uma definição aqui. O que é a banda larga? É uma forma de facilitar as comunicações, mas para o público e sobretudo, uma questão. Aqui o nosso, hoje ministro e senador Luiz Mercadante, muito se empenhou, inclusive, para a aprovação de um projeto para estender a banda larga para fins de educação, inclusive para todas as escolas, até o meio rural. Se puder nos falar um pouco a respeito do ponto de vista
com recurso
da
do
expansão, com o recurso do FUST, mas do ponto de vista da expansão da banda larga nas escolas do Brasil, sejam as privadas, sejam as públicas, no meio urbano, no meio rural, em que pé está, então, ao lado da definição da banda larga? Eu acho que isso, prezado presidente Eduardo Braga, vai ser útil, acho que até para nós, senadores, compreendermos bem o que é essa tal banda larga. Por isso que eu faço esse apelo.
Então, por uma questão uma questão de ordem, de conteúdo, né? Se assim podemos dizer, eu passo
a... Senador, aproveitando essa larga banda de Suplicy, isso aí é alargar a banda.
Alargou a banda da ordem.
Inscrição, inclusive.
É verdade.
Então, assim, eu lamento, eu vou ter que me retirar, Paulo, porque nós vamos agora receber duas outras bandas aqui, a banda do orçamento e a banda do PPA, que vai ser entregue agora às 11h30. Ali na presidência, e aí como nós temos que acompanhar lá sua companheira de ministério, aliás, uma área que você militou muito durante 6 anos aí no ministério, vamos ter que nos retirar, e é importante até para que a gente trabalhe nesse próximo PPA, exatamente a gente alargar essa banda aí que o nosso Suplicy tanto pleiteia, que os companheiros do Norte aqui guerreiam de dia e de noite. Então eu queria só pedir,
presidente,
mais uma vez,
presidente,
ministro Paulo,
por favor,
parabenizá-lo pela coragem, a continuidade das respostas a essas ilações, porque o pior é quando as pessoas tratam dessas coisas e quando tem a oportunidade de frente a frente questionar e vir fazer, inclusive, esse tipo de coisa, as pessoas preferem levantar a lebre e depois continuar fazendo as ofilações por aí afora.
Muito bem.
Senhor presidente.
Presidente.
Pela ordem apenas, eu passo a palavra ao senador Crivella.
Presidente,
ampliando essa banda larga.
Pois é, porque tem uma outra banda aqui que é o royalties do petróleo. Royalties do petróleo. O governador do Rio de Janeiro está na Comissão de Economia e nós vamos discutir uma maneira de dividir os royalties do petróleo com todo o Brasil. Mas, presidente, eu vou ter que sair. Agora, eu queria pedir a atenção do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para um assunto importante. Vossa Excelência está falando de infraestrutura. Eu tenho uma preocupação grande, ministro Paulo Bernardo, porque o Brasil, embora seja a sétima, talvez no futuro próximo, a quinta economia do mundo, tem uma fragilidade na sua distribuição de energia. Nossas redes são predominantemente aéreas. Esses postes são um risco para a vida de todos nós, porque muitos brasileiros morrem em acidentes, esses postes cravados em todas as grandes cidades e pequenas brasileiras, de baixa tensão. Os países estão mudando suas redes. Os países sabem da fragilidade delas nas tempestades e o clima está cada vez mais instável. Vossa Excelência tem uma grande chance agora, o momento que faz a instalação da infraestrutura de banda larga, de cabos, de dar viabilidade econômica. Viabilidade econômica para que as concessionárias possam atuar juntas. Quer dizer, na mesma vala que se faz, nós podemos colocar cabos de energia elétrica, cabos de conteúdo mais caro, que são os cabos de banda larga, e também de TV a cabo. Vossa Excelência poderia se preocupar com isso? Além do cenário horroroso que fica numa cidade de São Paulo, numa cidade do Rio de Janeiro, cidades modernas que vão ter a Copa do Mundo, vão ter a Olimpíada, aqueles cabos, aqueles fios pendurados para um lado e para o outro e que fecham curto-circuito sempre que há uma chuva mais forte, eu acho que Vossa Excelência devia se preocupar com isso. Presidente, muito obrigado. Um abraço, ministro.
Senhor presidente, como titular da Comissão Mista de Orçamento, eu também não posso faltar a esta agenda com a ministra Belchior, ali no gabinete da presidência, mas eu também não podia sair daqui sem externar, primeiro, a minha solidariedade absoluta, ministro Paulo Bernardo, tanto ao senhor quanto à ministra Greise, porque ao mesmo tempo em que existem aqueles convictos de que a ilação conduz à política, existe uma bancada aqui muito firme no sentido de que tem uma agenda maior de Brasil acontecendo e é essa agenda que está fazendo com que a gente, de cabeça erguida, faça a defesa desse governo com muita veemência, apesar de todas as ilações das quais estamos sendo vítimas. Porque hoje, cada um que diz não à assinatura de uma CPI aqui é taxado de todo tipo de adjetivação e a gente faz isso de cabeça erguida porque a gente sabe que o Brasil está dando certo. Mas, especificamente aqui, em relação à nossa audiência pública, eu queria propor, se fosse possível, uma outra reunião de trabalho, se não exatamente com o ministro, podia ser até com a equipe técnica do Ministério, para a gente tentar pôr algumas questões bem objetivas em relação à Amazônia. Aí pega Roraima, pega Acre, Amazonas, para a gente poder fazer valer aquela máxima de que não são as respostas que conduzem às inovações, mas sim são as perguntas. A gente precisa se debruçar e fazer todas as perguntas possíveis e necessárias para ver de que forma
se
nós...
Se Vossa Excelência me permite,
sim?
Conversando ainda há pouco com o ministro, estamos acertando uma reunião da nossa comissão, dos membros titulares da nossa comissão e aqueles que quiserem fazer parte de uma audiência no Ministério, com
excelente
a participação do ministro,
excelente,
e as pessoas envolvidas com o tema para que nós possamos fazer uma reunião executiva no Ministério.
Maravilha.
Em torno da matéria.
Então estamos absolutamente sintonizados.
Isso acontecerá na semana do dia 12 para frente, no
perfeito
retorno do recesso branco.
Se pudermos ser avisados pelo menos dois dias antes para a gente priorizar essa agenda, porque
claro,
ela é fundamental.
Claro. Vamos agendar e vamos informar a comissão.
Além desta reunião no Ministério com a bancada da região norte, está previsto também a realização daquela audiência pública,
claro,
nós vamos poder estar debatendo
perfeito
melhor,
claro,
o plano nacional.
Sem nenhum
de
problema. Aí faremos aqui um debate político em audiência pública.
Exatamente.
No Ministério faremos um debate executivo de como criar um cronograma executivo em cima, inclusive, dessas empresas, como colocado aqui nessa audiência pública.
Para o final dessa nossa conversa, eu queria que o ministro Paulo Bernardo, primeiro, insistir num convite para que a gente possa fazer uma agenda no Acre, que vai ser muito legal. E, segundo, dizer que a transversalização do governo é fundamental que seja praticada pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério das Comunicações no que diz respeito a nós da Amazônia, porque nós só podemos ter sucesso no nosso projeto de sustentabilidade para a Amazônia se a gente tiver tecnologia e comunicações de altíssima eficiência lá presentes. A gente precisa da solidariedade desses ministérios.
Muito bem,
e
senador.
E nesse sentido fica o meu apelo, concordando integralmente com a condução do senhor presidente.
Apenas agora, para estreitar a banda larga, eu queria passar a palavra ao ministro para que ele possa fazer as suas considerações e aí passamos a palavra para os senadores inscritos, começando com a senadora Ângela Portela, que vai, obviamente, abordar temas com relação à questão da banda larga na região norte. Com a palavra o ministro Paulo Bernardo.
Obrigado. Bem, o senador Eduardo Suplicy, primeiro, acho que Vossa Excelência tem razão, embora o termo banda larga já esteja, digamos, sendo bastante difundido, ele ainda é pouco popular, vamos dizer assim. E me parece que a origem dessa expressão vem do tempo que se usava a internet discada, que tinha uma velocidade limitada a 64 kilobits por segundo. Então você tinha que sair da banda na telefonia e cair na banda da internet. Depois, com o advento de novas tecnologias, se começou a ter esse tráfego não apenas automático, como com velocidades maiores. Então começou a falar em banda larga, quer dizer, então qualquer coisa com 256 kilobits é chamado de banda larga. Na verdade, me parece que hoje há uma carência de fazer uma definição melhor, porque acho que ninguém mais chama 256 kilobits de banda larga. As pessoas querem velocidades maiores, tanto que nós colocamos na nossa negociação com as empresas no mínimo 1 megabit, né? E muita gente ainda acha que é pouco. Mas por que nós colocamos 1 megabit achando que era razoável nesse momento? Porque em 2010, 66% das conexões de internet eram menores do que 1 megabit. Portanto, evidentemente, houve um upgrade. Então, essa é a origem de banda larga. Eu acho que nós teríamos que fazer uma definição, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, banda larga vai ser acima de 5 mega, por exemplo, né? Mas eu não tenho uma definição ainda técnica montada para isso. Uma outra questão, eu vi o senador Cristóvão deu uma saída, que é a questão das escolas. Nós fizemos um programa de banda larga nas escolas e agora nós estamos na licitação que vamos fazer para a frequência de 450 megahertz. Uma das coisas que vai ser colocada obrigatoriamente é a instalação nas escolas rurais. Todas as escolas rurais terão que ser abastecidas, conectadas com banda larga pelo prestador de serviço. Portanto, resolveu uma coisa que nós estamos devendo também, que uma parte das escolas ainda não tem esse serviço. E ele é absolutamente vital, porque cada vez mais os métodos de ensino abrangem novas tecnologias, método audiovisual, multimídia, uma série de coisas, né, ou então simplesmente possibilitar que a estudantada esteja conectada, esteja conversando. Então isso vai ser vital. Nós pretendemos começar isso no ano que vem, conectar todas as escolas da área rural.
Obrigado. Eu passo a palavra à senadora Ângela Portela para fazer uso como uma das autoras do requerimento.
Eu queria expressar a minha solidariedade ao ministro Paulo Bernardo, expressar minha solidariedade também à ministra Gleisi, que tem sido alvo de sistemática e desproporcional campanha de difamação. Eu penso que é preciso separar as denúncias que visam realmente o interesse público daquelas que visam denegrir a imagem, colocar em dúvida a honestidade, a postura ética das pessoas. Então, eu queria registrar aqui, ministro, a nossa satisfação pelos esclarecimentos que foram dados aqui por Vossa Excelência a respeito destas denúncias. Com relação ao Plano Nacional de Banda Larga, as iniciativas que foram adotadas pelo Ministério das Comunicações já estão dando resultados concretos. No dia 15 de julho, nós estivemos lá no Ministério, o senhor ministro nos chamou lá, a bancada da região norte, da região amazônica, para presenciarmos lá a assinatura dos contratos entre a Telebrás e a Eletronorte para o uso compartilhado da infraestrutura da rede de fibra ótica disponível na região norte para a incorporação dessa infraestrutura no PNBL. Então, a Telebrás, ela poderá usar a estrutura para interiorizar a banda larga na região amazônica. Eu queria dizer que essas iniciativas do Ministério já têm alguns resultados e eu poderia aqui destacar, porque em todas as audiências que nós temos com o ministro, a gente sempre faz cobranças e cobranças, nós vamos fazer cobrança hoje novamente. Mas temos que dizer que esses resultados do trabalho realizado pelo Ministério já levaram, inclusive, a operadora lá de Roraima, a Oi, a ampliar os seus serviços. Se antes eles ofereciam banda larga, pacote de banda larga de 300 kilobits a R$120, na semana passada, e inclusive atendiam poucos bairros, atendiam 4 mil domicílios no universo de 70 mil, e na semana passada anunciaram a expansão do serviço, vão oferecer serviço de 600 kilobits, pacote de internet de 600 kilobits a R$ 39,90. Ainda está caro. Ainda não atende à necessidade, aos critérios do PNBL. Mas a empresa também já informou que já está fazendo os ajustes necessários para atender em 90 dias, e eu já estou contando de 15 de julho, viu, ministro? É porque assinaram o termo de cooperação, o termo de compromisso com o Ministério das Comunicações para em 90 dias começar a oferecer pacotes dentro dos critérios do Plano Nacional de Banda Larga. Então, a gente observa que há esse avanço e que é muito importante eu destacar aqui. Mas eu queria, ministro, que o Ministério das Comunicações continuasse firme no propósito de estar acompanhando a implementação deste plano na região, no Brasil como todo, e principalmente na região norte. Porque nós vimos assim... Por exemplo, que a empresa Oi, ela tem um backbone, né, na maioria dos municípios. Mas em alguns municípios onde a estrutura não passa, o cabo das fibras óticas, né, a rede de fibra óticas, que não passa, que são naqueles municípios que estão fora do eixo da BR-174, eles não ampliaram ainda, estão trabalhando na ampliação dessas redes para que os municípios fora do eixo possam ser contemplados. Então, a gente quer... deixar bem claro aqui que não existe esse impedimento técnico, financeiro, econômico para impossibilitar a inclusão desses municípios do estado de Roraima e dos municípios do estado do Amazonas no Plano Nacional de Banda Larga. Então, é necessária essa ação firme do Ministério das Comunicações para que esses efeitos sejam sentidos nos usuários da ponta. Porque tudo que eu coloquei aqui como avanço não foi sentido ainda pelo usuário, né, da banda larga na nossa região. Então, eu queria, de todo modo, pedir essa preocupação, esta atenção especial do Ministério das Comunicações. Eu tive a informação que os provedores locais já podem se cadastrar no site da Telebrás para se habilitarem ao Plano Nacional de Banda Larga. Eu queria, só para encerrar, pedir ao ministro que esclarecesse um pouco sobre essa questão. Que a informação que nós tivemos da Telebrás é que esses provedores podem se habilitar para oferecer pacote de banda larga de 1 megabit por segundo a R$35, sem o ICMS concedido pelos estados.
Inclusive, senadora, reforçando a colocação de Vossa Excelência, eu venho insistindo junto ao Ministério que seria extremamente importante termos uma delegacia regional do Ministério das Comunicações na Amazônia Ocidental, para que nós pudéssemos ter não só o acompanhamento, a fiscalização, mas também essa interação do Ministério das Comunicações com essa parte importante do Brasil que ainda está excluído dessa importante infraestrutura. E eu gostaria de adendar, portanto, a colocação de Vossa Excelência, a ideia de se estabelecer uma delegacia regional do Ministério das Comunicações para atendimento da Amazônia Ocidental, com sede, obviamente, na cidade de Manaus. Passo a palavra...
Então, só para encerrar, eu queria reforçar essa necessidade da Telebrás, realizar esse trabalho, tomando todas as medidas necessárias para que acabe com essa exclusão digital na região amazônica. As discrepâncias regionais são imensas, né? O índice de acesso à internet na região sul e sudeste é de 25% e 26%. Na região norte e nordeste é de 12% e 11%. Então, é preciso mudar isso. Muito obrigada, claro. Ministro.
Com a palavra... Apenas para poder dar ordem, Vossa Excelência é o próximo escrito.
É, pela ordem.
Então, Vossa Excelência não terá a palavra pela ordem, terá pela... inscrição.
Não, eu não quero largar a banda, não.
O senhor está mais do que agarrado na banda.
Eu ia apenas sugerir a Vossa Excelência que o ministro pudesse responder os questionamentos dos senadores em conjunto.
Então, por isso Vossa Excelência tem a palavra.
Aí eu entendi que Vossa Excelência estaria passando a palavra ao nosso ministro.
É que Vossa Excelência não me permitiu concluir.
É verdade.
Vossa Excelência tem a palavra.
Vossa Excelência não molhou o bico.
É verdade.